Vamos falar um pouco sobre as leis do fim de semana. Esse Shabbat chama-se Shabbat Chazon. Shabbat que vem logo antes do jejum de Nove de Av. Ele é chamado Shabbat Chazon porque nós lemos a Haftarah Chazon Yeshayahu ben Amotz, que é o primeiro capítulo do profeta Isaías, que conta sobre... É uma profecia que ele está falando, o que vai acontecer se as pessoas não estão na trilha certa, infelizmente. Shabbat Chazon, muita gente costuma não vestir roupas de Shabbat, vestir roupas de semana. Ou mesmo hoje em dia, que o mais comum é as pessoas se vestirem com roupas de Shabbat, pelo menos alguma roupa vestir não de Shabbat, para essas pessoas que assim costumam, porque é um Shabbat mais triste, embora Shabbat de uma forma geral não é triste, mas é um Shabbat mais pesado, é um Shabbat que muitas comunidades, até todas as melodias são outras, são melodias ligadas a Tisha B'Av, melodias tristes. E no caso, esse ano nós temos alguns detalhes diferentes, porque esse Shabbat na realidade é dia 9 de Av, não se jejua nesse dia, se jejua no dia seguinte, quer dizer, se jejua assim que acaba o Shabbat. O jejum começa com o pôr do sol de Shabbat à tarde. O jejum de 24 horas é igual ao jejum de Yom Kippur. E por isso tem algumas diferenças no final do Shabbat, que nós vamos falar, se Deus quiser, na sequência. Mas primeira coisa, o que é o jejum de 9 de Av? Jejum de 9 de Av, nós lembramos várias coisas que aconteceram nessa data. A primeira coisa que aconteceu foi que os espiões que foram para Israel, quando nós estávamos no deserto, voltaram e boa parte deles falaram, desencorajando o povo a entrar em Israel. E o povo chorou. Chorou, onde Deus está nos levando, o que está acontecendo? E Deus falou, vocês estão chorando gratuitamente. Então eu juro que vocês vão acabar chorando nessa noite por motivos que são uma justificativa para o choro. E assim, no dia 9 de Av foi destruído o primeiro templo sagrado. No dia 9 de Av foi destruído o segundo templo sagrado. A cidade de Beitar, que era uma fortificação pós-destruição do templo, foi destruída também, depois de 70 anos. Também o lugar onde ficava o templo foi arado. Foi totalmente demolido, assim, para não deixar sobrar nenhum vestígio pelo Turnus Rufus. E a partir dali passou inclusive a ser proibido a entrada de judeus em Jerusalém durante muito tempo. Também nessa data foi a data da expulsão dos judeus da Espanha, a Inquisição. Também teve expulsão na Inglaterra, no século 13 ou 14 também. Foi nessa data. A Primeira Guerra Mundial começou nessa data. Então tem muitas e muitas desgraças que aconteceram ou começaram no dia 9 de Av. Dia 9 de Av tem várias leis. No caso, esse ano, essas leis são feitas no domingo. A partir do momento que termina Shabbat, até domingo à noite, quando termina o jejum. Quais são essas leis? Primeira coisa, é um jejum. É um jejum que é proibido comer e beber, igual Yom Kippur, de 24 horas. É, não 24 exato, um pouco mais que 24, 4 e meia, quase 25. Ela começa, o jejum começa no pôr do sol, com o pôr do sol, no caso do Shabbat, e termina com a saída das estrelas, no domingo à noite. Também é proibido ao longo desse dia se lavar. É proibido lavar de prazer. Se a pessoa sujou a mão, sujou alguma parte do corpo, ele pode lavar aquela parte especificamente, mas não mais do que isso. Proibido passar óleos ou perfumes. Remédios é permitido. E não se calça sapatos de couro, igual Yom Kippur. O sapato não pode ter nada de couro. Pode ser de tecido, pode ser sintéticos e plástico, e etc., mas não couro. E apenas sapatos de couro, cinto de couro ou kipá de couro é permitido, casaco de couro, quando está frio, é permitido. E também é proibido ter relações conjugais ao longo desse dia. Faz parte, está incluso nessas proibições, escovar os dentes, também não pode. Ou bochechar, também não pode. E, logicamente, que pessoas, por motivos de saúde, precisam comer, ou precisam tomar algum remédio, ou uma mulher que está grávida ou parturiente, tudo isso consulte antes de Tisha B'Av, antes do Shabbat, já consulte um rabino como que deve proceder, porque vai variar, depende qual o quadro da pessoa e o que ele está precisando, se é só comer, se é só beber, ou nenhum dos dois, se é só tomar o remédio, obviamente se tomar o remédio não vai ter nenhum problema. Então tem que verificar cada caso. É um caso, verifique antes de Shabbat. Uma outra coisa que é proibida ao longo de Tisha B'Av é cumprimentar as pessoas. Um enlutado não se cumprimenta e ele também não cumprimenta as pessoas. É uma lei que, infelizmente, muita gente não sabe. Quando se vai visitar um shiva, não se cumprimenta a pessoa. Se entra, se senta e deixa a pessoa que está enlutada começar a conversar, sem perguntar como vai, porque é também uma pergunta meio ridícula perguntar como vai. Mas não se pode falar nem shalom, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem como vai, nenhuma dessas formas de cumprimento. Então, ao longo do dia de Tisha B'Av inteiro, no caso esse ano vai ser dia 10, que é domingo, mas que seja, a partir do momento que sai Shabbat até a noite seguinte, não se cumprimenta um ao outro. Se a pessoa é cumprimentada por alguém que não está sabendo da lei, ou por alguém que não é judeu, e obviamente que não sabe que não se cumprimenta nesse dia, a pessoa responde de uma forma assim cabisbaixa, só para não ficar ofendido e não gerar problemas, mas de uma forma triste, vai só responder da forma mais simples possível. Também, uma outra proibição que tem no dia de Tisha B'Av, mas essa é a única exceção, que é até o meio-dia, que é sentar em lugar baixo. Ou seja, é obrigatório sentar em lugar baixo, não se senta em lugar alto, na noite de Tisha B'Av e de manhã até a metade do dia. Depois da metade do dia já pode se sentar em cadeiras normais, igual uma pessoa que está enlutada, que deve sentar em lugar baixo. Logicamente que existe aqui uma exceção para pessoas que não conseguem sentar em lugar baixo, seja uma pessoa que está doente, ou uma pessoa idosa, ou uma pessoa que tem problema de costas, que não vai conseguir sentar em lugar baixo. Então essa pessoa pode sentar em lugar alto, não tem outra opção. Deitar não tem problema, pode deitar normalmente, embora muitas pessoas costumam deitar nessa noite para dormir, ou no chão, ou mesmo que na cama, mas tentar modificar alguma coisa para não ficar tão confortável como o normal, então tirar o travesseiro ou algo do gênero. Mas isso não é obrigatório, mas tem aqueles que costumam dessa forma. Também a pessoa que levanta o Sefer Torah na leitura da Torah que tem de manhã também pode se sentar numa cadeira normal, porque em honra ao Sefer Torah. Então uma pergunta, carro, não tem problema de sentar no banco do carro, e se precisar tomar ônibus também não tem problema de sentar no banco do ônibus, não tem outra forma. dá para ficar de pé talvez, mas no carro com certeza não tem outra forma, ele pode se sentar no banco normal do carro. Banco baixo, que nós estamos falando, significa que, que tem menos do que 3 punhos. Quer dizer, um banco que é abaixo de 24 centímetros do chão. Pode sentar no chão também. Pode sentar em cima de uma almofada. Pode se sentar em cima de um degrau baixo também. Mas, de qualquer forma, em algo que é baixo. Também é proibido trabalhar ao longo de todo o dia de Tisha B'Av, porque é para a pessoa não desviar a sua atenção do luto. Uma pessoa que precisa trabalhar, no caso vai ser domingo, né? Mas em outro ano, ou mesmo esse ano, se por algum motivo precisa trabalhar, então pelo menos deixar para que o trabalho seja depois da metade do dia. Só para finalizar hoje, estudos da manhã nós continuamos. Um outro detalhe é o estudo da Torá. Estudo da Torá, como está escrito no Tehilim, Salmos 19, que o estudo da Torá alegra os nossos corações. Em Tisha B'Av não se pode alegrar, não pode ficar alegre. Então não dá para estudar Torá que vai nos alegrar. Mas nós podemos estudar coisas que não vão nos alegrar, coisas tristes. E por isso, ao longo do dia de Tisha B'Av, não se pode estudar Torá qualquer assunto. Apenas se estuda os assuntos ligados a luto, ligados à destruição do templo, ligados às profecias todas no livro de Jeremias, as profecias que são tristes, de partes que não são, deve ser pulado. Ou o livro de Iov, livro de Jó. E assim por diante. De tudo aquilo que é triste. Tem também trechos do Talmud que contam sobre a destruição do templo. Tem Midrashim que contam sobre a destruição do templo. Ou destruição, outras destruições e outras tragédias. Pode eventualmente ler também sobre o Holocausto, por exemplo. A parte triste, não gente que se salvou. As partes tristes e assim por diante. É tudo estudos que são feitos ao longo do dia de Tisha B'Av que não trazem alegria para a pessoa.